Na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo hoje o vereador Carlos Mariucci, que está aqui com a gente. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde ao público da CBN. Um prazer muito grande poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, mas só de estar aqui já é muito bom.
Gostaria que o senhor falasse, fizesse uma avaliação do ano legislativo. Como foi o ano para o senhor? O que o senhor achou? Qual a avaliação que o senhor faz?
O ano de 2019 foi muito positivo, muitos projetos, muitos debates, algumas coisas nós não alcançamos ainda o objetivo, como, por exemplo, essa questão do regime único dos servidores do município. Nós entendemos uma injustiça ter regimes diferenciados numa mesma instituição, no caso a Prefeitura de Maringá. E nós temos trabalhado com isso nesses últimos 3 anos. E nós não conseguimos, ainda ficou para o início do ano que vem, espero que em fevereiro a gente consiga resolver. Mas essa é a maior frustração. Nós tivemos muitos avanços em outras áreas. Por exemplo, nós trabalhamos uma proposta nossa já, discussão desde o início do mandato, a questão de tornar política pública a justiça restaurativa no município de Maringá. E aí nós conseguimos aprovar o ano passado, mas esse ano é que, de fato, essa lei foi colocada em prática e as coisas têm acontecido muito bem. E a justiça restaurativa, os círculos restaurativos trabalhados com toda a sociedade, mas especialmente no município de Maringá, através da Secretaria de Educação, de forma transversal também com outras secretarias, mas puxada, encabeçada pela Secretaria de Educação, tem dado um resultado muito bom. E a expectativa, Luciana, é que isso seja realmente transformador, revolucionário. A política de justiça restaurativa, ela pode, num período aí de 10 anos, transformar a sociedade de forma direta. É lógico que é tijolinho a tijolinho. Mas esse foi, para mim, o maior avanço em Maringá esse ano. Mas temos muitas outras coisas, pequenas demandas que a gente vai conseguindo trabalhar, muitas coisas que a gente que teve que passar, para que o prefeito conseguiu executar, mas porque teve o apoio e teve a aprovação e a luta na Câmara de Vereadores, e nós fizemos parte disso. Então foi um ano que eu realmente concluo de forma muito feliz e com muita disposição para recomeçar o ano que vem, tendo como primeiro embate essa questão da transposição ou do trabalhar em favor do regime único para o município de Maringá.
Bom, sobre a justiça restaurativa, eu acompanhei quando foi a inauguração ali da estrutura, né?
Do
e agora,
núcleo, né?
O senhor disse que já está dando resultado. Que resultado? O senhor pode dar um exemplo?
Os círculos já estão implantados em várias escolas do município de Maringá, os círculos restaurativos. Então, os professores, orientadores que foram preparados, fizeram o curso, eles já trabalham os pequenos conflitos que ocorrem lá nos colégios, já trabalham através do círculo restaurativo. Fora isso, a questão da formação, capacitando os servidores e os alunos para nesse projeto do Maringá da Paz. Então, além de você tratar e discutir, resolver os pequenos conflitos, sem precisar chamar conselho tutelar, ali, numa roda restaurativa com os familiares do agressor e também da vítima, isso já não é constante, mas é o que tem feito, tem dado resultado muito importante. Mas o mais importante de tudo é a capacitação, a formação dos servidores, das servidoras, dos professores, das professoras e também dos alunos nessa caminhada.
Sobre esse projeto dos seletistas, né, a transmutação para estatutário, na última discussão, né, que na verdade o projeto nem estava em pauta, mas o debate foi realizado, aconteceu, né? O vereador Jean Marques citou, disse que alguns servidores podem ser prejudicados com essa mudança, né, porque eles vão ter que aumentar a contribuição, que hoje é de 7%, seria o dobro daí a contribuição para o INSS.
Eu não entendo dessa forma, Luciana, porque não é obrigação. A lei da liberdade de um determinado prazo, aquele que se sente prejudicado, aquele que está próximo de se aposentar, ele não tem a obrigação de ir para o regime único.
E são muitos, o senhor sabe?
Tem hoje 931
servidores. Não, que estão prestes a se aposentar ou estão próximos de se aposentar?
Não, é uma pequena porcentagem que daí... Eu não sei te falar com precisão esses números, mas é em torno de uns 150 servidores, mas isso não é número exato. Mas o mais importante de tudo é que traz justiça, tornando-se um regime único, mas também dá liberdade para o servidor, para a servidora fazer a opção. Aquele que procura o seu advogado junto ao sindicato ou não e percebe que pelo tempo que ela falta para a aposentadoria não compensa fazer a transmutação, ela tem o direito de não fazer. Então, não é uma lei que obriga, que determina, mas é uma lei que garante direitos. Isso que é mais importante.
O senhor disse que já faz 3 anos que atua nesse assunto, né, juntamente com os servidores. Qual vai ser o impacto, então, para a Maringá Previdência, o senhor já sabe?
Olha, a longo prazo... tem assim um impacto razoável que dá, mas é um impacto que amortiza. Então não é uma coisa que vai do dia para a noite vai dar diferença. Um período aí de 6 anos deve dar uma diferença lá na contabilidade, que daí não dá nem para falar, poderia até falar alguns números aqui, mas daí a gente teria que explicar contabilmente. E dessa não dá para nós aqui nesse curto espaço de tempo, mas sim, causa um impacto. Mas é um impacto que a Previdência tem um tempo para se preparar e, ao mesmo tempo, é um impacto que traz muitos benefícios também aos servidores. Então, eu acho que aquilo que dói de um lado, mas resolve do outro. Mas toda mudança, toda transformação, de uma forma, alguém cede-se de um lado. Até mesmo em um casamento, para o casamento fluir bem, tem aí que se ajustar e ceder em alguns
pontos.
Ah, sim,
não, eu pergunto porque a responsabilidade do vereador também é questão financeira, né? Ele tem que saber se o ato jurídico, o ato legislativo não vai causar impacto para os cofres públicos, não tem isso?
Causa impacto, mas é muito bem trabalhado. E a equipe do executivo, que tem a responsabilidade, até porque trouxe para nós isso, trouxe esse planejamento do impacto. Então, eu tenho tranquilidade nessa questão. Alguns vereadores tiveram dúvidas, por isso que não foi votado agora. É lógico que, na insegurança, na dúvida, talvez seja melhor explicar. Mas seja melhor...
De debater mais
debater
tarde.
Mais. Mas eu fiquei... Eu questionei muito, aliás... Porque, inclusive, Luciana, você estava presente lá na sessão naquele dia, é porque nós tivemos 3 anos de muito debate. Esse assunto, nos últimos 6 meses, foi mais acalorado a discussão. E, na última hora, retirar, faltou ali alguma coisa, alguma habilidade de alguns. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que o vereador tem legitimidade para, na sua insegurança, pedir para se esperar. E naquele caso, nesse caso, pediu, aconteceu, eu fiquei contrariado, mas é um direito do vereador, da Câmara de Vereadores, e o projeto não ficou totalmente pronto para o presidente colocar em votação.
E os vereadores têm responsabilidade, né? Porque, segundo o próprio secretário da Fazenda, no documento que foi enviado a vocês, vereadores, ele diz, né, o ato é de responsabilidade de quem o pratica.
Exato. Aí é uma interpretação. Concordo plenamente. E aí, por isso, então, é aí que trouxe a insegurança para alguns vereadores, porque o secretário, a partir da hora que ele mostrou o impacto e que mandou, porque se o secretário tivesse dúvida, ele não mandava para a Câmara de Vereadores. Se tem dúvida, segura. Faça discussão com o servidor. Agora, jogar a responsabilidade para os servidores, e ali eu entendo...
Né? Para os vereadores.
Para os vereadores... Falei correto, né? Para os vereadores. Seria, por isso, assim, eu vi lá as propostas de impacto. Faltou, sim, talvez ali uma escrita mais redondinha do senhor secretário. Por isso, nós reconhecemos a necessidade de discutir um pouquinho mais e para que a gente aprova em fevereiro. Fiquei, de fato, muito bravo com isso.
Bom, o senhor é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Como foi o trabalho da comissão esse ano?
foi muito intenso. Muitos projetos que aprovamos, muitos projetos que, com relutância, por exemplo, o projeto que proíbe a questão do uso dos canudinhos, que é uma proposta minha, inclusive, do meu mandato, que ainda não saiu da Constituição de Justiça, por ali ainda esclarecimentos que dos membros, colegas meus da Constituição, ainda não ficaram muito claros. Então, deixou isso para discutir ainda o ano que vem. Mas você vê, já faz 8 meses que nós temos discutido isso, já pedimos esclarecimento da Secretaria de Meio Ambiente, das várias partes que cabe dar esclarecimentos, e ainda com essas dúvidas ficou para nós discutirmos o ano que vem.
Porque o projeto proíbe, né, a venda de canudinhos plásticos.
Utilização de canudinhos plásticos aqui em Maringá. E aí é um assunto polêmico para muitos, mas muito importante, porque o mal que faz o canudinho plástico. E aí libera os canudinhos de papel ou outros que não sejam... O plástico, ele acaba trazendo um mal para a sociedade muito grande. Muita gente questiona, fala, mas então tem que proibir copos? Sim, o ideal seria proibir copos também e outras ações. Mas nós temos que fazer de forma que seja mais tranquila. O canudinho, eu entendo que, apesar de nos últimos anos já criou-se o hábito de usar o canudinho, mas nós vivemos muito bem sem ele no passado e podemos viver muito bem sem ele no futuro.
E muitas pessoas já estão adotando esse hábito de não utilizar esse canudinho por conta própria. Né?
E um detalhe, Luciano, os comerciantes que adotaram esse sistema têm tido uma clientela mais forte e acaba sendo, isso acaba sendo um motivo de marketing assim, chamativo para... Porque é
propaganda
para o
negócio.
É responsabilidade ambiental, responsabilidade social, isso tudo agrega para o empreendimento. Então, essa é uma luta necessária e estamos lá com muita disposição para aprovar isso. Alguns têm dificuldade, mas nós temos que enfrentar as dificuldades. Não podemos, até porque, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos uma cidade melhor para a gente viver, nós temos que encarar os desafios com sobriedade. Não podemos pensar apenas no ano eleitoral, não podemos pensar apenas naquilo que nos beneficia. Nós temos que fazer aquilo que é necessário para a sociedade. Acho que esse é o nosso entendimento. Por isso que o nosso enfrentamento nessa questão.
O senhor é candidato à reeleição?
Sim, sou. Sem dúvida nenhuma, estou vou me colocar à disposição do partido para que a gente possa estar renovando o mandato. Se a sociedade entender assim necessário, vou sim continuar. Gosto muito de ser vereador, para mim é uma honra. Eu nasci aqui em Maringá, meu pai é pioneiro aqui em Maringá, trabalhador, servidor do município. Meu pai era pedreiro, depois mestre de obra, morreu trabalhando no município de Maringá. E eu estar vereador hoje, para mim é uma grande honra. Então, eu faço com muito prazer todas as discussões, procuro estar presente, principalmente nessas questões sociais, questões de habitação, nessas questões que mexem realmente com a vida do cidadão, da cidadã. Mas, como fui eleito vereador por Maringá, a gente tem que tentar compreender todas as áreas e fazer aquilo que é necessário e possível. Tenho aqui alguns números, Luciana. Nesses 3 anos que nós estamos como vereador, nós fizemos 116 projetos de lei. 116. Nós fizemos 535 requerimentos.
Nessa legislatura?
Nessa legislatura. 181 indicações e 650 ofícios. Isso aqui são números de coisas práticas, daquilo que apresentamos. Desses 116 projetos de lei, nós não conseguimos aprovar todos, como esse do canudinho, nós estamos ainda discutindo. Tem um outro projeto muito importante também, que é na questão dos farmacêuticos, que trabalham com manipulação. E esse é um projeto que não dá para mim falar aqui, e que já deveríamos ter aprovado esse ano, mas ficou ainda para o ano que vem, está parado na CCJ também, mesmo eu sendo vice-presidente da CCJ, mas os meus colegas tiveram dúvidas ainda, buscando dúvidas.
Mas o que diz o projeto?
O projeto libera a exposição de produção dentro dos farmacêuticos de que manipulam aquilo que é efeito natural, né? Aquilo, eu não tenho aqui a palavra técnica para me dizer, mas ele poder expor aquilo que ele produz, que não seja diretamente aquilo que não seja necessário apenas por receita. Uhum. Então, lá, um produto que ele produz e manipula ali para pele ou para alguma coisa que não tem a obrigação da receita médica...
E ele
médica,
não pode hoje fazer essa exposição?
Não pode. Ele não pode ter ali
então não pode ter um balcão com produtos dele próprio.
Exatamente. Isso é incoerência. Já em muitas outras cidades já é feito dessa forma. E o farmacêutico que trabalha e que tem a sua competência nessa área, ele fica prejudicado no livre comércio, né?
Então, e esse projeto também está na CCJ.
Está na CCJ e esse é um pedido, inclusive, da Associação dos Farmacêuticos, do Sindicato dos Farmacêuticos, tem toda uma agremiação que pediu e nós estamos trabalhando isso. Não é uma coisa assim, eu procuro, Luciana, em todos os projetos que eu apresento, discutir com todos os lados da sociedade.
Mas vocês são procurados por esses representantes, por exemplo, os representantes das farmácias
Nesse caso, sim, uma amiga que é farmacêutica, ela pertence ao Conselho Estadual de Farmácias e também ela é do sindicato, e aí nos procurou, apresentou a demanda e aí então nós, a partir daí, passamos a ouvir todos os lados, né? Porque senão você não pode ter o lado só daquele que quer ser demandado, mas todos os lados. E por isso também eu não tenho pressa para fazer as coisas, porque eu tenho pressa para fazer aquilo que é correto, certo. E para isso nós não podemos errar. Como você mesmo falou, a responsabilidade nossa enquanto
vereador... Foi o secretário da Fazenda que eu
falo. Eu não posso aprovar alguma coisa que vai beneficiar um grupo em detrimento a outro. Nós temos que trabalhar para que realmente seja justo aquilo que... Então, nesse caso, por isso a gente... Já deveria ter aprovado, mas como teve dúvidas, não tem problema. A gente manda ofícios para todos os órgãos, Secretaria de Saúde, todos os espaços, pedindo ali as explicações, para que a gente possa, sim, fazer bem e fazer que não traga ali nenhuma dúvida no futuro.
Tá, e daí dos projetos que são aprovados, o senhor acompanha para saber se a prefeitura está colocando em prática, está se fiscalizando?
Luciana, eu gosto muito de futebol. E no futebol eu gosto de jogar no ataque. Né? Mas nessa parte eu sou como um zagueirão, marcação cerrada. Então, por exemplo, tem um projeto muito bacana que está sendo implantado agora, que nós aprovamos no início do nosso mandato, que são as bibliotecas livres. Nós já conversamos a respeito. Mas para implantar as bibliotecas livres, precisava que os pontos de ônibus estivessem adequados a isso. Como acontece em Brasília, esse não é um projeto que saiu da minha cabeça, em Brasília eu vi e gostei muito, depois eu vi que tem em outras cidades também, em Londres tem...
São livros dispostos nesses pontos de ônibus.
Exato, são pequenas prateleiras nos pontos de ônibus, com livros doados pela comunidade, pelo próprio município, livros... E que as pessoas podem parar para ler enquanto esperam o ônibus e pode levar para dentro do ônibus para ler.
Deixa no próximo ponto.
Pode deixar no próximo ponto ou pode levar para casa e trazer no outro dia. Aí alguém me perguntou, mas desse jeito os vândalos vão estragar. Bem, os pontos de ônibus estão bem adequados a isso e têm as seguranças necessárias. E aí, vandalismo nós temos em todas as partes. Nós não podemos ser pautados pelos vândalos, nós temos que ser pautados pelos bons. Um outro perguntou, mas e se roubar os livros? Se roubar livro para ler?
Para ler está ótimo. Tá ótimo. Vai deixar de ser vândalo depois da leitura.
Exato. Né? E com certeza, terminando de ler, ele vai trazer de volta, não tem problema. Então, é um projeto muito bacana e agora com o novo terminal, com os novos pontos de ônibus, esse projeto vai ser implantado. Então, nós estamos acompanhando de perto, fazendo tudo isso. Esse é um projeto muito simples, que tem ali a participação da comunidade e que vale a pena, porque nós temos que criar a cultura, o hábito da leitura. E acho que esse é um... Eu vou poder estar contribuindo nessa construção.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
É um prazer, Luciana. Estou sempre à disposição e falar de coisas, principalmente quando as coisas são positivas, um ano positivo como esse, é muito bom.
Muito obrigada. Nós conversamos com o vereador Carlos Mariucci, do PT, na nossa série de entrevistas com os vereadores. Agora, 13h37.